Senador Valadares, nos conhecemos de longa data. Eu me lembro, quando naquela célebre eleição, depois do Plano Cruzado, o MDB ganhou as eleições em todo o Brasil, menos Vossa Excelência no Sergipe. Aí eu perguntava, mas quem é esse homem? Como é que ele consegue ganhar de nós todos se ele é uma pessoa que não é do nosso partido? E a resposta foi a seguinte: ele pode não ser do nosso partido, mas ele tem as nossas ideias, ele tem o nosso pensamento, ele é um homem realmente de grandes condições e merecia ganhar. Vejo, Vossa Excelência, que realmente o tempo passou e Vossa Excelência veio para o nosso lado, até foi lá mais para a esquerda, mas vem sendo sempre o grande senador, o grande líder que mostrou. Mas naquele momento, Vossa Excelência se lembrar que era o Brasil inteiro de uma cor. E Vossa Excelência sozinho representou com grande dignidade e com grande brilho e hoje está aqui da mesma maneira. Muito obrigado, meu querido senador Valadares.
Senador
Pedro Simões.
Senador Pedro Simões.
Logo depois disso.
Eu gostaria de saudá-lo com uma das frases mais bonitas de um dos seus discursos aqui nessa casa. Hoje eu quero dizer a Vossa Excelência que nós temos uma inveja cristã da sua trajetória. Uma trajetória ética, uma trajetória de um parlamentar aplicado nas ações parlamentares, uma história de um parlamentar corajoso, que diz a verdade, doa a quem doer, uma trajetória que mostra a todos nós políticos que é possível ser político associando todas essas qualidades. Portanto, Vossa Excelência é uma referência nessa casa. Vossa Excelência é uma referência para essa juventude que descrê tanto na atividade política. Vossa Excelência é o exemplo e nos orgulha dizer que Vossa Excelência faz com que sintamos bem em falar que somos políticos, embora hoje a sociedade brasileira rejeita os políticos. Mas Vossa Excelência é sem dúvida nenhuma, a referência que nós podemos ter e nos espelharmos. Portanto, receba o meu carinho, receba os meus cumprimentos e que essa inveja cristã que Vossa Excelência desperta seja também um ânimo para a sociedade brasileira se reerguer e acreditar que a democracia é o melhor caminho para conseguirmos mudar este país. Meus parabéns.
Muito querida, querida amiga senadora, quero dizer a Vossa Excelência que tive sempre grande admiração por Vossa Excelência. O seu trabalho, a sua luta como senadora da República, a sua reeleição, fazem com que nós reconheçamos que Vossa Excelência no PSDB representa uma bandeira muito importante daquele grupo que pelas ideias, pelo pensamento, pela defesa da democracia, busca realmente a consolidação do nosso país. É uma alegria e um orgulho ver Vossa Excelência sempre firme, com a mesma independência, com o mesmo respeito, com as mesmas ideias e com a mesma bandeira. Tenho um carinho muito grande por Vossa Excelência, minha querida senadora, e levo de Vossa Excelência um afeto realmente muito profundo. Obrigado.
Senador Pedro Simão.
Senador Pedro Simão, me inscrevi.
Solicitei, como a senadora Lides da Mata está inscrita, peço perdão.
Senador Lides.
Aos companheiros. Senador Pedro Simão, tenho uma convivência com Vossa Excelência praticamente desses 4 anos de senadora, mais proximamente do ponto de vista físico. Mas não vem destas datas a minha admiração pela figura política que Vossa Excelência é. Nos tempos de estudante, do movimento estudantil na Bahia, ou mesmo depois, na organização da juventude do PMDB, do MDB, posteriormente, na organização do movimento de mulheres do MDB, todos esses movimentos existentes naquele que era o único partido da oposição contra a ditadura no Brasil, Vossa Excelência sempre foi uma referência para estes movimentos internamente do que significava um mandato em defesa do movimento popular no Brasil e do que significava no PMDB um parlamentar em defesa de um partido que se democratizava, que era organizado para representar esta pujança de busca da liberdade que o nosso povo tinha. Um parlamentar que, saindo da ditadura militar e conquistando a democracia, Vossa Excelência imediatamente reorientou o seu posicionamento político para consolidar este momento de conquista democrática que o nosso país passava. E foi o líder do grande presidente de Minas Gerais, Itamar Franco, naquele momento importante de transição que o nosso país viveu. Foi um líder, como sempre, com a mesma coragem que teve para fazer oposição, com a mesma intrepidez que teve para enfrentar a ditadura militar, teve para ser governo e defender um governo que Vossa Excelência acreditava e que o Brasil acreditou, capaz de consolidar a nossa democracia e de, com honestidade, conduzir o Brasil para o momento que nós temos hoje com a estabilidade da moeda. Portanto, Vossa Excelência conseguiu sintetizar. Muitos são os companheiros que saem nesse momento do Senado e nós lamentamos a saída de todos eles. Mas Vossa Excelência sintetiza uma história, uma fase da história política brasileira. Vossa Excelência sintetiza isso na sua ação parlamentar. Então, Vossa Excelência não será apenas um espaço vazio nesse Senado. Vossa Excelência leva consigo uma parte significativa da história democrática do Brasil. É uma pena, mas eu tenho certeza que, mesmo fora do Senado Federal, continuará com a sua militância inspirando o Congresso Nacional na direção de representar o povo brasileiro, mesmo frente a essas novas dificuldades que o povo brasileiro e que a nação brasileira enfrenta.
Querida senadora Nitzita Mato, é com muito carinho que eu escuto a manifestação de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que lá da Prefeitura de Salvador, com muita garra, com muita competência, teve uma vitória histórica e vem desempenhando um papel significativo dentro desse Parlamento. Vossa Excelência, senadora Liz, tem história e tem biografia. Nós sempre lembramos a sua ação e a sua presença no mundo das mulheres, na luta pela redemocratização, no trabalho para que a política fosse adiante pela ética e pela moral. Vossa Excelência está nessa campanha há longo tempo e lá na Bahia representa uma voz, um pensamento e uma bandeira que eu tenho a convicção que representa o que nós temos de melhor. Quando Vossa Excelência lembra o presidente Itamar Franco e lembra a nossa passagem como seu líder, eu aproveito a lembrar aqui as teses que defendi, que debati, no sentido de que seria muito possível e muito importante que a presidente, depois de uma eleição tão justa, onde a diferença foi de 1% para cá ou 1% para lá, pudesse fazer o entendimento, pudesse chamar os presidentes de todos os partidos e, dentro dessa reunião com os presidentes de todos os partidos, fazer um chamamento para estabelecer a linha, a bandeira, a orientação que deveria seguir. Ao invés de ver o que estamos, infelizmente, vendo hoje, um partido tal buscando um ministério tal, um partido tal buscando os cargos tais. O loteamento do governo, numa hora como esta, loteamento do governo, ao invés disso, se a presidente tivesse reunido com todos, estabelecido uma pauta, estabelecido uma determinação, estabelecido uma proposta, estabelecido uma orientação que poderia ser seguida. Se com o Itamar deu certo, se ele reuniu os presidentes de todos os partidos, ele que não tinha nada atrás dele, ele tinha atrás dele o Collor, que tinha sido eleito presidente da República, tinha sido cassado, não tinha nenhuma representação no parlamento, fez isso, chamou e, de cima disso, fez o Plano Real e o Plano Real foi aprovado. E o Plano Real, até hoje, é a razão de ser da sustentação da economia brasileira. Por que que não se faz isso? Por que nesse momento não se repete isso? Por que a presidente da República tem até as mágoas do próprio partido? Não consulta nem o partido dela, nem o PT, nem os outros partidos. E não faz esse grande entendimento que ela tinha que fazer. Chamar o PSDB, chamar todos os partidos aqui. Isso aqui é um campo que nós vamos discutir. Nós estamos vivendo uma hora trágica. A Petrobras está sendo processada, inclusive lá nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo uma hora dramática, uma hora que, independente do resultado da eleição, é eleição, a presidência é a presidência, o governo é o governo, mas vamos nos reunir aqui para debater o Brasil, o futuro do Brasil. Tenho certeza que o líder do PSDB compareceria, tenho certeza que todos os líderes compareceriam e nós tínhamos um movimento, nós tínhamos uma bandeira, nós tínhamos uma orientação. E não, o que está acontecendo aí, onde de um lado o ministro que era encarregado da ética se demite, onde do outro lado o procurador-geral da República faz uma série de denúncias e a presidente da República está contestando o procurador-geral da República. Com quem tem razão, com o procurador ou com a presidente da República? Olha aqui, é lamentável. Nós estamos assistindo um governo que não consegue acabar e outro que não consegue começar. Ainda seria tempo, apesar dela já ter nomeado, ainda seria tempo de reunir os partidos, deliberar e, nesse momento, nessa hora, nessa situação, o que vamos fazer para conduzir o Brasil daqui para diante. Fez bem a excelência querida senadora Alice da Mata em lembrar o que foi feito naquela oportunidade. O que lá foi feito, deu certo, foi positivo e estamos até hoje vivendo a consequência daquilo. E, lamentavelmente, a nossa presidenta, na volúpia, na vaidade de ser ela a autora, não faz o chamamento que devia fazer a toda a nação. Querida Vanessa.
Senador Simão, só quero registrar, senadora Vanessa, a presença aqui conosco do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Seja bem-vindo, ministro, que veio aqui assistir o seu pronunciamento.
Eu agradeço muito, presidente. Senador Simão. E com muita alegria a presença do senhor ministro, que me honra com a sua presença neste momento.
Senador Pedro Simão, e tenho certeza que, assim como o ministro Fux, muitos brasileiros e brasileiras gostariam de estar aqui nesse momento apartando Vossa Excelência. Eu quero dizer do tamanho da minha alegria e alegria maior ainda de ter podido conviver com Vossa Excelência nesses últimos anos. Senador Pedro Simão, o que mais me lembro de Vossa Excelência, além de tantas passagens, e Vossa Excelência escolheu o dia de hoje, Vossa Excelência que neste ano de 2014 completa 60 anos de vida pública e escolheu o dia de hoje, que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completam 66 anos somente. O senhor, senador Pedro Simão, deixa, como muitos já disseram que me antecederam, um legado muito importante, porque não somente um legado das palavras, o legado do bom pronunciamento, o legado do belo discurso, mas Vossa Excelência deixa o legado maior, que é do exemplo de vida, senador Pedro Simão. Eu me lembro de Vossa Excelência que chegou na cidade de Manaus para o velório do senador Jefferson Pérez e sentou-se ao lado do caixão do senador Jefferson Pérez e dali só saiu com o cortejo até o cemitério São João Batista. E eu me lembro o carinho também com que o senhor recebeu neste plenário o nosso querido poeta amazonense Tiago de Melo. E eu não tenho nem palavras para homenageá-lo, para falar da sua correção, para falar da sua importância, senador Pedro Simão, no cenário político brasileiro. Então, eu escolhi aqui ler e vou fazê-lo rapidamente uma estrofe. Estou aqui com a Declaração dos Direitos Humanos, mas eu quero ler apenas uma estrofe de um dos poemas que eu considero mais belos, que é Os Estatutos do Homem, de Tiago de Melo, que escreveu no Chile assim que iniciou o seu exílio. O artigo 3º diz o seguinte: fica decretado que, a partir desse instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Não importa que discurso faça o senhor, mas ao final de cada um deles tem a mensagem da esperança. Parabéns, senador Pedro Simão, e muito obrigada pelo direito à convivência que tive com Vossa Excelência.
Senador Pedro Simão, senador Eduardo Amorim aqui. Senador Pedro Simão. Senador Eduardo Amorim.
Minha querida Vanessa, eu agradeço no fundo do coração o carinho de Vossa Excelência. Vossa Excelência me lembra o Jefferson Pérez. O Jefferson Pérez foi um homem notável. Foi um homem que emocionou essa casa pela sua dignidade e pela sua correção. Quando aconteceu os casos de gravidade no governo Lula, o Jefferson Pérez e eu pedimos ao presidente da República que demitisse aquele que estava aparecendo na televisão. Não demitiu. Pedimos uma CPI. Não deixaram criar a CPI. Aí o Jefferson Pérez e eu fomos ao Supremo e a CPI saiu. E o Mensalão aconteceu. Jefferson Pérez é um homem de uma dignidade fantástica. Não posso esquecer, minha querida Vanessa, quando, numa sessão de debate em meio às discussões, o orador tinha feito alguma referência a ele, dizendo assim: eu podia, se quisesse, nomear para o Senado a funcionária tal do meu gabinete. Aí foram dizer para o Jefferson que o Jefferson tinha a esposa dele que trabalhava no gabinete dele. E todo mundo dizendo: tu tem que responder. Eu não vou responder, eu não vejo nada demais. Tu tem que responder. Eu não vou responder, não tem nada demais. Aí se insistiu tanto que ele respondeu. A galeria estava cheia de televisão, das máquinas, querendo. E ele entra. Ele sobe na tribuna e diz: olha, eu não vi nada. Mas quando todo mundo insiste que eu tenho que falar, eu vou falar. A minha mulher trabalha no meu gabinete. Ela trabalha no meu gabinete porque eu sou uma pessoa muito antipática, muito ranzinza. Eu não sei agradar as pessoas. E ela é de uma simpatia total. E o pessoal vem do Amazonas, lá daquele fim do mundo, e quer ser bem recebida, tem que ser bem tratada. E ela faz isso tudo. Ela trabalha no meu gabinete e manhã de tarde. Só tem uma coisa: ela não é empregada nem do meu gabinete, nem do governo do Estado, nem do governo federal, nem de coisa nenhuma. Ela não é empregada de ninguém. Falou 2 minutos e meio. Quando os caras se prepararam para firmar, ele já tinha terminado o discurso dele. Disse tudo o que tinha a dizer, com uma síntese que eu disse para ele: tu não calcula a inveja que eu tenho de tu, dessa tua competência e dessa tua capacidade. Ao nobre líder,